Informação.
Você sabe o que é o IGC? O Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação foi divulgado na última quinta-feira e concedeu nota máxima ao FMG. Quem explica que índice é esse é o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, na coluna de Educação desta segunda-feira.
Professor Marcos Taborda, na última quinta-feira foi divulgado pelo MEC o resultado do Índice Geral de Cursos 2013, que é utilizado aí como um índice de avaliação, né, dos cursos de graduação no Brasil. A gente só explicasse como é que é calculado esse índice, o que compõe ele, né, como é que o MEC chega a esse resultado?
Na verdade, esse índice, o IGC, ele é parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Né? Uhum. E ele afeta tanto cursos de graduação quanto cursos de pós-graduação e um conjunto de atividades fim das universidades públicas e privadas, né? Nesse índice são considerados vários elementos, desde o desempenho acadêmico, né? E esse índice também ele é composto pelo ENAD, o resultado do ENAD, por exemplo, que é a avaliação do ensino superior, a infraestrutura das universidades, a relação aluno-professor ou professor-aluno, né? O número de alunos atendido por cada professor, a formação dos professores, se as universidades têm nos seus quadros professores com titulação de doutorado, de mestrados, etc. Ou seja, é um índice bastante vasto que leva em consideração não apenas a dimensão propriamente acadêmica, mas toda a dimensão estrutural, logística das universidades, como eu disse, públicas e privadas. O conjunto desses índices, desses critérios avaliados, forma então um índice que vai de uma escala de 1 a 5. Sendo que aquelas universidades que têm um resultado nos níveis 1 e 2 ficam sob a supervisão permanente do Ministério da Educação, com atendimento do Ministério da Educação para que elas possam recuperar e subir pelo menos para o nível 3. O nível 3 é o menor nível considerado satisfatório pelo MEC. Então 3, 4 e 5 são considerados bons índices, as universidades estariam enquadradas naqueles critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério. 1 e 2, elas são então consideradas distantes daquilo que seria o ideal de cursos de qualidade, de uma educação superior de qualidade.
Professor, só 23 universidades atingiram o índice 5, né, que é o maior. O índice ele fornece um bom retrato sobre a qualidade do ensino de graduação no Brasil?
Veja bem, toda avaliação ela tem limites, né? Toda avaliação ela tem problema. Nenhuma avaliação é absolutamente objetiva, absolutamente isenta de problemas. Agora, eu creio que sim, o índice é uma forma de avaliação que permite que a gente tenha um retrato, quase que uma fotografia do conjunto dos cursos superiores no Brasil. E ele, por ser o mesmo índice para todas as universidades, ele permite pelo menos parâmetros de comparação, né? Ou seja, a adoção de um índice comum a todos permite que a gente tenha esses parâmetros. Eu acho que nós podemos criticar, como em qualquer outra forma de avaliação, um ou outro problema, mas, no geral, é um fator importante para que a gente tenha um acompanhamento constante, permanente, da qualidade da educação superior no Brasil, inclusive para o estabelecimento de metas, né? Como você disse, são poucas as universidades com índice de excelência.
E nesse caso dessas universidades que o senhor falou que atingem um índice muito baixo, 1 e 2, que tipo de acompanhamento como é que faz para tentar melhorar esses índices, melhorar a qualidade?
Então, o MEC, ele passa, como eu falei, a acompanhar de uma maneira mais sistemática esses cursos, essas universidades, inclusive com missões, né, missões de pesquisadores, de estudiosos, de técnicos, vão a essas universidades, acompanham o desempenho delas, de uma maneira que possam prever a sua melhoria no médio e no longo prazo. Ou seja, o MEC tenta dar um suporte para que essas instituições saiam dessa condição de uma avaliação insatisfatória. Agora, após um período de acompanhamento do MEC, se essas instituições não cumprirem aqueles requisitos mínimos, elas sofrem um conjunto de sanções. Inicialmente, elas, por exemplo, tem reduzido a licença para o número de alunos, ou seja, o número de alunos diminui, o número de vagas, perdão, diminui, o MEC limita o número de vagas, e pode chegar, inclusive, ao descredenciamento dessas instituições, ou seja, essas instituições perderiam a chancela do Ministério da Educação. Mas antes de chegar nesse nível, há um processo de acompanhamento pelo próprio Ministério, pelo próprio INEP, para que elas não sejam punidas sem a chance de se recuperar, né? Eu acho que esse é um elemento importante, porque nós temos que convir que há um conjunto de instituições que não prezam pela mínima qualidade. Então, o papel do Estado, nesse caso, é justamente de criar as condições para que a população tenha direito a uma educação de qualidade, seja ela pública ou privada. Então, é necessário mesmo um acompanhamento e é necessário mesmo que essas instituições que não atendem os critérios mínimos após um determinado período de tempo tenham algum tipo de sanção.
Este foi o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, falando sobre o IGC, o Índice Geral de Cursos, divulgado aí na semana passada pelo Ministério da Educação, em entrevista ao jornalista Vinícius Luiz. Você pode acompanhar essa e outras colunas em nosso site, ufmg.br/rádio, clicar no link Colunistas do Jornal.